Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Tamir está achando uma
forma de interagir no
uma
intervalo.
Uma comunicação alternativa aqui.
Estou um pouco devagar. O próximo intervalo vai ter mais abraços, tá?
Então, a gente estava conversando sobre... na verdade, a gente começou de um jeito, né? A nossa ideia
sim,
era...
Sim.
Na verdade, não, né? Na verdade, quando a gente se pergunta, né? O espaço, né? Quer dizer, o teu espaço, como você foi... se interessando pela história da arte, pela história dessas mulheres, é justamente para a gente recompor, né? Esse quebra-cabeça, que é onde estão justamente essas mulheres, né? E é muito interessante uma mulher reconstituindo isso. E isso que eu falo, a questão do olhar, né? Que eu acho que o olhar que a gente tem com relação à história permite que a gente consiga um engajamento maior, né? De tentar recompor isso, né? Quer dizer, então, a pergunta é, onde estão, né? Como fazer essa reconstituição? Onde estão essas mulheres?
Essa pergunta é muito desafiadora, porque, na verdade, se a gente entra nesse propósito de reescrever uma história da arte a partir da participação feminina, uhum. a gente tem que ter uma nova escolha dos nossos objetos de estudos que não existem. Não existem nas publicações do Gombrich, História da Arte, no Johnson & Johnson, História da Arte. Então, a gente não tem publicação, digamos, canônica, né, uhum. Sobre esse novo objeto de estudo. E isso é muito interessante. A partir da inserção de mulheres na academia, depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 60, 70, mais fortemente com a onda feminista, segunda onda feminista, uhum. E aí mudou não só a partir da alteração do objeto de estudo, porque as mulheres foram atrás dessa história silenciada de mulheres, também se modificou a abordagem teórica e metodológica, porque os objetos são outros e demandam uhum. outras perguntas. Então, outras perguntas que não são a partir de uma história vitoriosa, de uma batalha, de um rei, etc., mas são objetos que eu preciso entrar numa micro-história, muito também no cotidiano da pessoa, porque o micropolítico é político também, né? Então, as fontes se alteram. E, por exemplo, quando a Linda Nochlin começou em 71, ela ofereceu um curso na universidade onde ela lecionava sobre artistas mulheres. E tinha referência bibliográfica nenhuma, tinha fonte nenhuma, elas precisavam resgatar tudo do zero. Uhum. Hoje já temos 50 anos mais andados, né? Sim. Então, já temos vários textos, né, teóricos também da Griselda Pollock, que chama a atenção dessa assimetria histórica do século XIX. A gente tem, né, várias publicações sobre a presença das mulheres na arte contemporânea. Aliás, né, o MASP e a Pinacoteca em São Paulo fizeram mostras significativas que retomam, né, esse tema, né, o MASP com histórias das mulheres, histórias dos feminismos, e a Pinacoteca mostrou a imensa pesquisa sobre mulheres radicais, as mulheres latino-americanas dos anos 60 para 1980, que mostra o quão, né, existe uma virada iconográfica no momento que as mulheres entram uhum. com uma forma militante, radical, uhum. mostrando seu corpo, revelando seu corpo, que até então foi objeto
sim.
do artista masculino, né? Mas que agora se tornou sujeito atuante e dominando esse processo de revelação desse próprio corpo, colocando esse corpo no palco. Então, a gente tem novos objetos de estudos, a gente precisa resgatar fontes aonde a gente mal esperava encontrar elas, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, aqui em Curitiba, os nossos acervos, já fizemos levantamentos com meus grupos de iniciação científica, de várias gerações de jovens pesquisadoras. A gente percebe que os acervos têm sempre só um terço do número total de obras de artistas mulheres.
Né? Por falar nisso, eu queria fazer uma lembrança das Guerrilla Girls, que uhum. né, nos anos 80 fizeram uma provocação nos Estados Unidos e reproduziram ali na versão brasileira, falando do acervo do MASP, né, que 60% era de imagens de nus femininos e apenas 6% artistas mulheres, né? E de lá para cá, gostaria de saber um pouquinho o que mudou e também fazer uma inferência com a sua curadoria no MON, uma exposição em 2017, né? Os Vestidos em Artes, os Nus dos Acervos Públicos de Curitiba. Vamos fazer uma relação ali com o protesto das guerrilhas e o que andou de lá para cá nessa visão dos nus?
Uhum. É, essa, bem lembrada, essa Guerrilla Girls, que aliás também vieram para Curitiba, se não me engano, em 1986, né? Uhum. E que trazem exatamente essa ambivalência da presença da mulher enquanto nu pintado, com grandes números de porcentagem de obras, enquanto ela, na atuação né, de artista, não está presente, o número é muito presente, é muito pouco presente. Né? E aí é interessante, se a gente olha para outras geografias, por exemplo, na Rússia, as mulheres artistas russas eram muito mais ativas e não representadas. Então, a gente fala aqui de uma modernidade que advém de Paris, aonde se instaura, né, essa dicotomia homem artista, mulher a musa, portanto, tantos nus em todos os museus europeus e nos Estados Unidos. Né? E nessa exposição que você citou, Tamires, os vestidos em artes, os nus nos acervos públicos de Curitiba, a gente percebe que são a maioria, sim, mulheres representadas por homens. Né? A gente teve também bastante mulheres dentro dessa exposição, mas como o filtro é um filtro institucional antes, e como eu acabei de falar, tem mais obras de artistas homens, dois terços, e máximo um terço de artistas mulheres, então, na nossa exposição, que teve todo um cuidado de estudos de gênero, teve mais obras de artistas homens sobre mulheres do que artistas mulheres sobre os nus femininos, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu, acho que, driblar esse filtro institucional por criar núcleos temáticos como o corpo vem em gênero. Então a gente viu uma pluralidade de corpos, né? O corpo com desejo, foram imagens extremamente eróticas, né? Então a gente conseguiu, via esses núcleos temáticos, trazer
novas leituras,
esses corpos outros que não fazem parte da matriz heterossexual, impulsória, etc., se a gente pensa uma Judith Butler.
Muito bom mesmo. As guerrilhas, elas apontam que há um problema de acervo, né? Da escolha no acervo. Então, praticamente, isso ainda continua um pouco, por assim dizer, né? Tem que mudar a coleção, os acervos, talvez incentivar mais que seja adquirido obras de artistas mulheres.
Isso é uma observação interessante, porque se a gente olha nosso Museu de Arte Contemporânea, que fez no ano passado 50 anos de trajetória, nesses 50 anos foram 13 gestões de direções. Dessas 13 gestões, que começaram com o famoso artista Fernando Veloso, que conduziu o museu por, acho que, se não me engano, 13 anos, 9 eram gestoras, diretoras mulheres. Nesses 50 anos, 9 diretoras no MAC. E, aliás, hoje, todos os grandes museus também estão sob a direção de mulheres. O Museu Alfredo Anderson, o MAC, o MON. Né? E o estar, daí o questionamento é se a representatividade quantitativa vai fazer com que esses acervos se transformem com uma outra igualdade, representatividade. Né? Então, se a gente pensa 9 gestoras, diretoras, e o acervo até hoje só tem um terço de mulheres na reserva técnica do MAC. Né? Então, não é uma garantia sempre...
Que vai haver uma... Né? Modificação.
Porque é o sistema todo que precisa modificar. Sim, sim. Né? Então, a gente tem a diretora, a gente tem as pesquisadoras e pesquisadores que precisam entrar nesses acervos, resgatar essas artistas e artistas mulheres que a gente está fazendo, porque a gente tem grandes lacunas. Né? Precisa ter mais incentivo nas galerias, no mercado, que as mulheres também conseguem vender para os mesmos preços como os homens artistas. Então, não é apenas vamos comprar agora mais de artistas mulheres. Sim. Tem que ter toda uma política sistêmica.
Eu penso até acho que uma coisa que eu falei com você, Tamires, ali, né, a gente falou, vamos combinar de fazer assim, porque eu penso muito assim na formação mesmo, das meninas e meninos lá na escola, lá no micro, lá onde, né, o professor, a professora de arte leva, né, dá os primeiros contatos com a arte. Como que é isso, Tamires? Você que está em sala de aula, assim, você percebe que tem uma valorização também, assim, muito mais, talvez, de um entre muitas aspas, de um dom maior masculino na expressão artística das meninas, ou isso, como que é isso em sala de aula, a partir da sua experiência enquanto educadora das artes?
Na minha percepção, ele é mais feminino, né? No momento, há mais meninas que se expressam melhor na aula de arte. Tem uma questão de preconceito, de machismo, que ainda vê que, né, o menino que é mais sensível, ele acaba sendo hostilizado. Eu trabalho num contexto, trabalho em Colombo, né, então já tem algum contexto assim, um pouquinho mais periférico. Eu não gosto de falar muito disso, né, de reforçar que é da periferia, não é essa a intenção, mas... Eu não posso desconsiderar que talvez seja um contexto um pouco mais machista, né? Que os meus alunos não são tão incentivados a ir a museu, pelas famílias, a apreciar peças de teatro, por exemplo, ter mais acesso à cultura. Essa questão, então, de ter uma sensibilidade cultural, ela acaba sendo vista no contexto das escolas que eu trabalho como... por uma via machista, acaba sendo tolida, né? Então eu tenho que fazer toda essa desconstrução também, né? De que ser sensível é ser humano, né? Então, mas eu percebo que a maioria das alunas dos alunos, dos estudantes em geral, que se destacam são meninas, né? Mas quando eu fiquei um pouco, de certa forma, um pouco decepcionada, que na Semana da Mulher eu tentei trabalhar com eles sobre o feminismo, trocar ideias, né, sobre por que que a gente ainda tem tanta desigualdade de gênero, tanto preconceito, né, o machismo ele não é bom, ao meu ver, para ninguém, né, homens, mulheres, pessoas que não seguem essa dicotomia também sofrem, né. E... eu tentei dar voz para as meninas e elas muitas vezes se calaram. Foi poucas as salas em que as meninas se propuseram a falar, debater, expressar como se sentem, sabe? E isso me preocupou muito, né? Essa questão de ocupar espaços mesmo, incentivar a ter voz, a lutar pelo aquilo que quer, que deseja. Então, ainda há um longo trabalho a ser feito nesse sentido.
E talvez isso... né? Impacto no que você falou, né? Sobre assim, quer dizer, eu tenho mulheres administrando museus, mas, né, talvez a gente fazer essa relação, né, entre assim, o que eu tenho ali na base, né, como que isso vai se refletir no que é exposto, né? Porque uma exposição de arte tem todo uma aura diferente, né? Assim, nossa, vou ver tal artista, mas eu vou ver aquele artista a partir do viés de alguém, do olhar de alguém que já foi selecionado e que muitas vezes, justamente, né, essas meninas talvez olhem, né, e o estímulo mesmo, né, de chegar, e talvez até, né, como é importante as aulas de arte, né, Tamires, assim, nosso coletivo começou, né, nessa luta, né, de questionar mesmo, né, a diminuição do espaço. Sim. De arte, de sociologia e filosofia, né?
E eu vou protestar aqui, está sendo muito difícil, é o segundo ano, mas eu não me acostumei com essa questão de uma aula só por semana no segundo ano, no terceiro ano do ensino médio. É muito oprimido, a gente não tem tempo de trabalhar a história da arte, trabalhar a prática artística, apreciação. Acabo me sentindo em falta com meus alunos, assim, mas eu não posso me culpabilizar por uma questão também que eu fui cerceada no meu trabalho, né, com essa redução de tempo. Mas fica aqui meu protesto, que é desumano, é, né, desumano. Não só para arte, para filosofia, sociologia, uma aula só por semana.
E também isso, a formação, né, que você tem na escola vai impactar. É uma coisa que a gente sempre fala, né, impacta na universidade. Na busca desses adolescentes pelo campo, né, das artes, né, da linguagem artística, né? Eu não sei como que é essa discussão, está sendo essa discussão na universidade.
E a gente percebe, né, essa falta de mais aulas, como a Tamir, você comentou, os nossos alunos, os calouros, chegam bastante crus, até no próprio repertório, domínio, na imaginação, o que que significa estudar artes visuais, né? Então, quando a gente faz uma roda de apresentação, eu gosto de desenhar. O que que você gosta de desenhar? Daí já são umas coisas mais ornamentais, né? Outras, ah, eu gosto de fotografar. Ah, bacana, fotografia, selfie. Então, né? E quando a gente começa com uma discussão mais teórica da arte contemporânea, então, trazer, né, tudo uma questão conceitual da arte, né? Daí é um balde de água fria, porque, de fato, não é mais aquela concepção clássica da arte, que é apenas desenho, é apenas uma obra do belo, né? Enfim, mas sim, tudo um contexto crítico, conceitual, e que a gente pensa nas artes visuais o mundo artisticamente, problematizando. Então, os problemas atuais da nossa sociedade, o artista resolve, problematiza, tematiza artisticamente, né? Como o sociólogo faz isso na sociologia, filósofo na filosofia, os artistas fazem isso artisticamente, né? E aí, obviamente, na arte contemporânea são formas muito plurais e diversas e, às vezes, também fortes, violentas, porque é para provocar, né? Uma parte. Então, a gente percebe que esse suquiatamento, essa diminuição das aulas, do conteúdo, chega para nós também, né? E ainda mais com essa imagem, as belas artes. Então, existe todo um trabalho de deconstrução até chegar num consenso, né? De entender, área é uma arte de conhecimento, não é apenas para decorar a festa junina com as bandeirinhas, que talvez aconteça ainda em muitas escolas. Sim, né? E aí tem toda essa militância, como você coloca, né? No ensino médio, que te traz essa complexidade das artes visuais. Né?
É, porque quando a gente fala em expressão do que é humano e da sensibilidade humana nas artes, eu acho que é isso que move, né, esse conhecimento, né, assim, quer dizer, como que se expressa, né, e ser esse cerceamento da expressão, acho que na adolescência, é muito cruel, assim, né, porque não é só, né, a gente fala, não é só faz um desenho, mas é uma reflexão toda ali, né, em questão. Nós vamos encaminhar para o nosso último bloco, né, já, né, a gente tem um frio na barriga quando começa, mas depois quando a gente começa o negócio, né, vai embora. Então a gente vai chamar o intervalo agora e depois nós voltamos com nossa conversa aqui.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.